Dost acı değil.
Todos somos um. Avante palestra!
Vamos! O melhor ser campeão.
Lele, 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 lele. O Palmeiras,
o Palmeiras é o time da virada.
O Palmeiras é o time do amor. Salve, salve, amigos da Análise Verdão. Depois desse show de horrores, mas que foi promessa da gente no grupo, a gente pede, inclusive, desculpa por essa abertura. Está começando mais um podcast das Palestrinas para falar de uma virada histórica do Palmeiras feminino na Libertadores. Essa voz que nos falam aqui, que eu já não sei nem mais o que eu tô falando, não é uma voz de uma pessoa que está doente, mas sim que estava chorando depois dessa virada. Eu acho que todo mundo que está gravando aqui está muito emocionado pela trajetória do Palmeiras, pelo que a gente vem acompanhando sempre. A gente está acompanhando o Palmeiras feminino aqui na análise desde do meio do campeonato de 2020, que foi... Nem chegou a ser meio, porque foi quando voltou da pandemia, quando os jogos voltaram. Então a gente acompanha o Palmeiras feminino desde essa época aqui na Análise Verdão. A gente faz essa cobertura trazendo podcast sempre, com as nossas meninas indo no estádio sempre que dá, sempre que a gente consegue a credencial, a gente vai. E aí ver esse jogo, ver essa virada histórica com o gol da Dai, que mereceu muito. Depois do discurso dela, todo mundo viu. Ela mereceu muito, ela foi iluminada para fazer esse gol. Então a gente está muito emocionada e está pagando a promessa que a gente fez no grupo de cantar o Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor. Ficou meio esquisito porque, obviamente, gravações... A gente perdeu o time, enfim. Mas vamos falar dessa virada 2-1 para o Palmeiras em cima do Santiago Morning, um jogo difícil. E para falar comigo sobre esse jogo, tá aqui minha amiga Duda. Duda, seu bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai nos escutar.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Principalmente depois desse jogo que quase matou todos nós, né, do coração. E aí agora vamos falar um pouquinho sobre o jogo. Sobre a nossa emoção, né? Porque a gente praticamente surtou no grupo. E é um prazer estar aqui com vocês depois de tanto tempo.
É isso aí. E quem também vai conversar com a gente sobre essa partida é a minha amiga Laysa. Lay, seu bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal.
Gente, eu tô maluca. Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo que tá escutando a gente. Meninas, muito bom estar aqui com vocês. Hoje a gente tá muito feliz. Foi um jogo, assim... pra matar a gente tava desesperado, falando, gente, calma, vai dar certo, vai dar tempo, e realmente deu, viramos o jogo, apesar de errar muito gol hoje, o Palmeiras testou muita gente, mas deu tudo certo no final. A gente conhece esse roteiro de ser um jogo sofrido e no final virar o jogo nos acréscimos, Libertadores, é tradição pro Palmeiras, e as meninas estão fazendo história na primeira participação na Libertadores, isso é muito legal, isso é muito bonito de ver. A gente tá aqui pra falar desse jogo hoje e projetar o próximo jogo, que já é semifinal. Somos a única equipe brasileira viva na competição, única que passou dessa fase, então... Enfim, a gente tem muito motivo pra comemorar, muito motivo pra estar feliz, muita coisa pra falar hoje também no podcast, então bora lá.
Antes da gente começar, mais alguém quer pedir desculpa pela música que a gente cantou tão lindamente?
Desculpa, é verdade, viu? A gente perdoa. Desculpa a nossa voz de choro, desculpa o nosso tempo, tudo
a
errado,
voz que não é
mas
voz,
é isso.
Né? Porque a gente tá tudo rouco, a gente tá de gritar.
É isso, no estádio a gente canta melhor, a gente promete que se a gente ficar do seu lado no estádio, a gente não vai cantar desse jeito.
Não vai ser assim. Não posso prometer porque eu erro bastante o ritmo das mãos, mas enfim. Agora vamos tentar fazer esse podcast com a cabeça fria, o coração quente, analisando tudo o que aconteceu de fato, né? Porque realmente foi um jogo histórico, foi uma virada histórica. Primeira participação do Palmeiras na Libertadores. É normal que haja algum tipo de oscilação também no time, por ser a primeira participação da equipe junta na competição, apesar de ter jogadoras que já são mais experientes, como a própria Sochor, a Bianca Brasil, a Poliana, que é tetracampeã da Libertadores, né, ganhou com o Corinthians, ganhou com a Ferroviária. Mas o que a gente viu hoje foi uma equipe que realmente enfrentou algumas dificuldades, principalmente em relação, não digo nem infiltrar defesa adversária, mas em finalizar. Talvez, não sei se pode ser em relação a alguma coisa de nervosismo, de estar um pouco mais nervoso em relação ao jogo, ou em relação à altitude também. Nossa, falei relação demais, mas enfim, a altitude também que pode ter influenciado em alguma coisa. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, mas fato é que o Palmeiras iniciou principalmente o primeiro tempo, que foi muito intenso, e foi até algo que me surpreendeu, essa intensidade nesse jogo. E o Palmeiras criou muito, mas desperdiçou muito gol de cara, assim, né? No primeiro e no segundo tempo, isso ficou muito evidente, porque o Palmeiras teve muitas oportunidades. No primeiro tempo, o Santiago Morning quase não chegou na Julie, só teve aquela vez que ela saiu, que ela deu uma saída do gol, e não conseguiu, o Santiago Morning não conseguiu finalizar porque ela saiu, a bola acabou batendo nela, mas respingou e voltou para a jogadora. Do Santiago Morning, que já estava em velocidade, mas aí a Poliana veio na cobertura e impediu que o Santiago fizesse um gol. Essa foi praticamente a única chegada com perigo do Santiago Morning no primeiro tempo. No segundo tempo, as coisas mudaram um pouquinho de figura. O Palmeiras conseguiu pressionar, conseguiu chegar, também teve boas oportunidades, mas o Santiago Morning acordou um pouquinho no jogo. Eu acho que estava fazendo uma gestão de energia, principalmente por causa da altitude, por causa das condições, né, do gramado e também da própria Libertadores Feminina, de ser um campeonato de tiro curto, em que as meninas jogam de 3 em 3 dias praticamente. Então a gente viu esse jogo, o Santiago Morning talvez fazendo um pouco dessa gestão de energia no primeiro tempo, e no segundo tempo deu um pouquinho mais de trabalho, chegou um pouquinho mais. Tanto é que fez o gol primeiro que o Palmeiras, numa falta, e aí uma falta. E se vocês me permitem, eu vou colocar uma falta entre aspas, porque eu, Valéria Contado, não vi falta no lance. Eu vi a Ari Borges disputando a bola e saindo à frente com a bola, e a jogadora do Santiago Morning caindo sozinha na perna da Ari Borges, e a árbitra acabou marcando falta. Eu não sei se vocês duas têm alguma visão diferente desse lance, mas o que eu vi, e também no replay que eu vi, eu não achei que foi falta, eu não daria essa falta. Mas isso sou eu, Valéria Contada, que nesse caso estou dando a minha opinião, o meu ponto de vista. Mas o meu trabalho aqui não é dar opinião, e sim analisar os fatos. Então, de uma falta, a bola acabou passando pela barreira, a Julie fez a defesa no primeiro momento. Eu acredito que ela tenha tentado fazer a defesa em dois tempos, mas a bola acabou sobrando como rebote para a jogadora do Santiago Morning finalizar e abrir o placar. E aí o Palmeiras, que tinha essa vantagem de estar mais inteiro no jogo e de estar criando mais e tendo mais oportunidades, passa a estar atrás, né? Passa a estar em desvantagem e precisa correr atrás do resultado. Daí vem o gol da Catrine, depois de um escanteio, e o Palmeiras fazendo uma blitz ali de escanteios. E por último, o gol da Dai, logo no finalzinho do jogo, depois, quando a árbitra tinha dado 5 minutos de acréscimo, a gente já estava pronta, tentando se preparar para os pênaltis, né? Porque pronta ninguém tá. Antes disso, nessa blitz de escanteios, o Belly tira a Andressinha. Muito obrigada, Duda. O Belly tira a Andressinha e coloca a Dai. Eu acho que, eu acredito, né? Pela estatura dela, né? Por ela ser uma jogadora um pouco alta e poder subir de cabeça. A gente já vê o Gustavo Gomes fazendo isso, agora a gente vê a Dai fazendo isso. Subir de cabeça para tentar ampliar o placar, quem sabe, né? E aí a Dai justamente sobe de cabeça e amplia e faz o gol da classificação. Então acho que eu passei um pouco da tônica do jogo. E aí a gente vai entrar um pouquinho na parte mais técnica agora. Meninas, o que que vocês enxergam que pode ter sido um fator determinante para esses números de gols perdidos que o Palmeiras teve?
Eu acho que talvez a ansiedade, porque igual você comentou, é a primeira vez que muitas jogadoras jogam, né, a Libertadores, e é a primeira vez que esse elenco joga junto a Libertadores. Então talvez tenha aquela ansiedade de querer marcar logo, de estar, por exemplo, os gols que a Bianca perdeu, sem goleira. Ela olhou, o gol estava aberto, chapou ali e a bola teve outra trajetória. Então essa ansiedade de querer marcar o gol, de fazer uma campanha histórica, igual o Palmeiras está fazendo, né, que é a primeira vez na competição. Então eu acho que a ansiedade dessas meninas acabou afetando bastante, porque sempre tinha aquela ansiedade mesmo de elas mesmas definirem as jogadas, né? Porque teve chute de fora da Duda, teve chute da Andressinha, teve os gols perdidos pela Bianca, teve um contra-ataque que a Bia não conseguiu nem dominar a bola, ela ia dar um chapéuzinho, se eu não me engano, da goleira, pegar na parte de fora do pé, e ela não conseguiu levantar a bola, e a goleira conseguiu tirar. Então, talvez essa ansiedade de tentar decidir, de tentar marcar o gol logo, acabou fazendo com que as jogadoras tivessem essa ansiedade, que é normal, e acabou que perdeu os gols mesmo, né? E perder gol em jogo, assim, é normal quando a ansiedade tá alta, principalmente em altitude. Mas, né, assim, como o nosso lance aqui é analisar, eu queria analisar que a juíza hoje foi péssima.
A Duda terminou, assim, com essa frase de impacto dela, que a arbitragem foi péssima. E, realmente, hoje a arbitragem, a gente pode questionar muitos momentos, muitos lances, inclusive lance que poderia ter sido pênalti pra gente. O Palmeiras teve mais de uma situação assim, tanto que o Alberto Simão, diretor, né, que estava no banco da comissão ali, foi expulso por uma reclamação por cobrar a arbitragem de um possível pênalti pro Palmeiras. Mas falando de jogo, falando das meninas e respondendo a pergunta da Val, eu concordo com a Duda nessa questão de ansiedade. Eu acho que em muitos momentos a gente via mesmo o Palmeiras errando o que não costuma errar em jogos mais convencionais, assim. Acho que é justificável se a gente pensar que é a primeira vez que o Palmeiras joga um jogo dessa importância, porque por mais que a gente já tenha feito finais aqui, é a primeira vez que a gente disputa uma competição internacional, né? E ainda mais a Libertadores, que é uma competição sem tanto peso para o Palmeiras, para a nossa camisa, para o clube, para a torcida, e que apesar de estar sendo a primeira do Palmeiras, está tendo um peso enorme para ela já. Acho que falta essa calma para elas, e isso é muito questão de experiência mesmo. Acho que a gente tem muita jogadora nova, tipo, em questão de idade no elenco, é um elenco novo, tem muitas meninas que estão jogando pela primeira vez a Libertadores, então isso pega bastante. Acho que pela expectativa que a torcida cria em cima delas, por ter feito uma primeira etapa 100%, ser a única equipe ainda na competição, tudo isso acaba agregando um pouquinho de ansiedade, um pouquinho mais de pressão em cima delas. Claro que a gente tem que evitar a todo custo perder os gols que a gente perdeu hoje, principalmente porque conforme a gente vai avançando, os jogos vão ficando mais difíceis. Mas eu acho que a forma como foi mostrou que as meninas estão muito decididas, porque apesar de ter perdido muito gol, a gente viu um Palmeiras criando bastante oportunidade. A gente tinha um padrão na criação, acho que isso é importante destacar também, que não eram qualquer gols que a gente estava perdendo de estar chegando, sei lá, por milagre. Não, o Palmeiras, apesar de estar perdendo muito, de estar errando bastante ali na finalização, estava conseguia manter um padrão de criação. E isso demonstra, né, que o time não estava ali à toa e não foi um resultado à toa. O Palmeiras jogou para ganhar. Faltou mesmo aí essa finalização, que são detalhes. Claro que poderia ter custado muito mais caro, mas felizmente não custou. Acho que não vale a pena a gente ficar falando isso como se fosse uma crítica extremamente severa, porque o resultado, que era importante, a gente conseguiu. A gente espera que seja mais fácil nas próximas partidas, na próxima partida, né? Por questão de tranquilidade. A gente espera que essa vitória, do jeito que foi, consiga trazer para as meninas um pouquinho mais de confiança, apesar de serem jogos difíceis, mas a gente fez um jogo para ganhar. Infelizmente, graças a Deus, o resultado veio no final.
Bom, para reforçar também, Lai, eu acho que assim, o Palmeiras perdeu seus gols, sim, e não teve tanto problema de infiltração na defesa do Santiago Morning, mas eu percebi que ali embaixo da linha, principalmente embaixo da linha do gol, elas estavam muito bem, né, no sentido de tirar a bola também. Teve finalizações que foram um pouco mais certeiras, que foram tiradas ali debaixo da trave, principalmente no segundo tempo, né. E eu acho que já até emenda no que você falou, Lai, e no assunto que a gente vai tratar agora, que é a questão da construção das jogadas. Eu falei no começo ali do meu discurso que o Palmeiras conseguiu ter uma criação muito forte, né? Conseguiu criar bastante. O que que aconteceu durante o jogo? O Palmeiras estava tentando bastante jogadas em profundidade, aproveitando para infiltrar a facilidade que tinha de infiltrar nas linhas defensivas das adversárias. Quando a gente estava olhando, e eu até quero a opinião de vocês daqui a pouco sobre isso, o que eu pude perceber é que o Palmeiras conseguia sair, na maioria das vezes, em superioridade numérica para atacar a profundidade, para atacar as linhas, as entrelinhas da linha defensiva do Santiago Morning. Tanto é que a gente viu a Bia Zanerato ficar impedida várias vezes, porque ela saía, eu acho que já era uma jogada que estava programada para o Palmeiras fazer, e ela saía, assim que ela via a possibilidade de lançamento, ela já saía para receber, e acabava entrando numa linha de impedimento. O Palmeiras tentava fugir enquanto o Santiago Morning tentava fazer essa linha de impedimento. Mas o Santiago Morning era um time que estava jogando, eu não sei, aqui a gente reforça também o fato de que a gente não conseguiu e não consegue ver tantos jogos assim da Libertadores e nem jogos desses times fora dessa competição, fora do que é com o Palmeiras. Mas nesse jogo, o Santiago Morning jogou com as linhas bem avançadas, as linhas defensivas bem longe, inclusive, da linha de defesa ali perto da área da goleira. O que acontecia é que o time tinha uma cobertura boa quando percebia que o Palmeiras estava entrando em superioridade numérica para dentro do gol. E também tinha o fato da Tapia, né, que é uma goleira que é muito boa e hoje jogou muito, fez uma partidaça. Ela saiu até bem triste, saiu chorando, mas eu acho que o resultado e assim tudo que aconteceu não tira o mérito da partida gigantesca que ela fez. Temos que reconhecer isso também. Mas eu acho que o Palmeiras, a Tapia, às vezes ela saía um pouco também bem à frente, e o Palmeiras só precisava realmente calibrar esse chute, até de fora da área mesmo. A gente viu as meninas chutando de fora, mas precisava calibrar esse chute de fora da área para ir em direção ao gol, também por conta da altitude, enfim. Mas eu acho que o Palmeiras teve esse mecanismo de criação, percebeu que, a gente está falando até mesmo da Duda Santos, que entrava em alguns momentos, Ari Borges entrando muito também, ela sempre faz isso, né? Ela é uma jogadora que joga muito em entrelinhas. A Andressinha, por sua vez, fazendo passes, né, criando essas oportunidades para que as meninas conseguissem entrar ali na linha, junto com a Calderan também cruzando ali para quem vem de trás. Eu acho que o Palmeiras tinha esse mecanismo e tinha esse entendimento de que o que precisava fazer justamente era entrar nas linhas adversárias. Faltou a finalização ser precisa em alguns casos, mas eu acho que o mecanismo de criação para esse jogo foi o Palmeiras pensou nesse mecanismo de criação, né? Não foi por acaso, como a Laysa falou, né?
Então, exatamente. E assim, uma coisa, né, que você comentou sobre o Palmeiras estar bastante no campo de ataque do Santiago, mas uma coisa que me incomodou muito foi que quando as jogadoras ali, seja a Bia, seja a Bruna Calderan, pegava a bola na parte da lateral direita, sempre ficava duas jogadoras, né, do Palmeiras ali com a bola, e não chegava ninguém para apoiar. Isso me incomodou bastante, porque o Santiago é um time, obviamente, que fez o que pôde, né, mas o Palmeiras, obviamente, tem mais time, e conseguiu, teve mais chance, clara, né, de fazer o gol, e conseguiu sair vencedor, mas era um time bastante defensivo. Então você via ali a zaga, todas em cima ali fazendo, tanto que a Bia Zanerato ficava sempre com duas, e não tinha ninguém apoiando ali as meninas na parte direita, na ponta direita. Isso me incomodou bastante, porque o Palmeiras precisava desse apoio. Mesmo a Tapia sendo uma ótima goleira, a gente podia ver que ela não estava segura. Que teve um chute, se eu não me engano, da Andressinha, que ela foi como se estivesse jogando vôlei, né? Ela foi de manchete. Então, isso me incomodou bastante.
Ah, Duda, eu ia te falar que é justamente isso, né? O Palmeiras tentava entrar em superioridade numérica, mas tinha partes, principalmente do lado direito, que falhava essa questão, porque vinha duas jogadoras para cima de uma e a gente ficava em inferioridade, bem lembrado. Acho que você até falou disso no grupo, né?
Sim, eu comentei isso no grupo, porque o Palmeiras tem um ótimo meio-campo, a gente tem jogadoras de muita qualidade. Aí chegava ali na ponta e não tava conseguindo fazer ali uma troca de passes para sair na cara do gol. Tanto que teve jogadas entre linhas, que se não me engano você também comentou, que tava tendo passe em profundidade, tava chegando, mas ali na hora que vinha a marcação não tinha ninguém para tocar, então tinha que recomeçar tudo de novo.
Isso é verdade, o Palmeiras chegou muitas vezes, principalmente no primeiro tempo, chegou bastante pelo lado direito, né? E muitas vezes era isso mesmo que acontecia. Chegava ali pelo corredor, mas não tinha ninguém para dar suporte. E em alguns momentos também, nessas jogadas mais em profundidade pelo corredor lateral, eu senti o Palmeiras um pouco desconexo, as meninas do meio com as meninas do ataque, e às vezes faltava isso. Eu acho que às vezes faltava uma conexão maior delas ali, nesse espaço. E como a Val falou, o Santiago é um time que joga com as linhas muito avançadas de defesa, joga com uma linha de defesa grande, né, bem povoada, elas jogavam com quatro ali atrás, e jogavam com as linhas altas. O Palmeiras, quando pressionava, conseguia sair na cara do gol, a gente viu isso em alguns momentos no primeiro tempo. Depois elas mudaram um pouco o jeito de jogar, o Palmeiras estava com mais dificuldade assim para chegar como estava chegando. Quando elas fizeram um gol, o Palmeiras desesperou um pouco, o Palmeiras parece que a energia das meninas baixou, assim. A gente viu um começo de segundo tempo bem diferente do que a gente viu no primeiro tempo, porque o Palmeiras estava com mais dificuldade e elas começaram a pressionar mais. A Val tinha comentado também sobre a Julie ter tentado uma defesa de dois tempos, e realmente sobrou um rebote ali que a menina não ia desperdiçar, e elas fizeram o gol. Quando elas fizeram, o Palmeiras baixou assim, a energia, parece que as meninas, como estavam jogando em altitude também, e correram bastante no primeiro tempo, as meninas, sei lá, parecia que elas estavam, não sei, o ritmo de jogo baixou um pouco, e aí foi um momento de tensão, assim. O Palmeiras, no começo do segundo tempo, começou a parecer que estava pairando uma tensão, assim, mas logo o Palmeiras retomou e começou de novo a criar as maiores possibilidades de gol, né? Então, eu acredito que, apesar de não ter sido um jogo fácil, porque realmente não foi, elas defendem muito bem, a zaga delas é boa, a goleira delas é muito boa, como a Val falou, mesmo que em alguns momentos ela parecesse um pouco insegura, defendesse, né, de formas questionáveis, tava difícil a gente conseguir infiltrar a linha delas. E era o caminho que o Palmeiras conseguiu no primeiro tempo, né? O Palmeiras pressionava bastante as linhas, conseguia espaço porque elas jogavam bem avançadas, mas no segundo tempo isso foi mais difícil, principalmente no comecinho, mas depois o Palmeiras retomou. E aí quando o Palmeiras retomou, já faltava pouco tempo para acabar o jogo e foram momentos de muita, muita tensão. Pode falar, Duda.
Só completando o que você falou, que o Palmeiras teve bastantes oportunidades e não aproveitou, né? Porque teve jogadas ali que a Bianca fez o mais difícil, que era tirar a goleira, driblar a marcação e jogar a bola na trave. Então, a gente tem que manter a cabeça no lugar, porque no segundo tempo foi um outro jogo, quando o Palmeiras tomou o gol, você disse, desesperou, foi atrás do resultado e parecia que elas estavam jogando melhor do que o primeiro tempo. Parecia que elas estavam com mais calma para definir do que na primeira etapa.
Foi mesmo, Duda. Foi um jogo muito diferente no segundo tempo. Eu tava muito nervosa justamente por isso. Eu acho que se o Palmeiras tivesse entrado e o Santiago tivesse entrado também da mesma forma que estava no primeiro tempo, eu teria assistido um segundo tempo mais calma. Mas elas entraram muito diferentes, elas entraram com uma postura diferente de jogo. Assim que elas fizeram o gol delas, elas já tentaram fazer um segundo gol, tentaram ali colocar uma pressão no Palmeiras. Eu tava bastante preocupada. Porque se a gente tomasse um segundo gol ia ficar muito apertado, mas felizmente o Palmeiras conseguiu retomar a criação, né, a imposição que estava tendo no primeiro tempo e a gente começou a criar de novo. Nessa, o Palmeiras começou a tentar muito de bola parada. A gente sabe que a bola parada é um recurso que o Palmeiras tem. A gente teve uma série de escanteios, a gente teve falta. E o Palmeiras começou a levantar a bola. E quando o Palmeiras começou a levantar a bola, eu falei: não, a gente vai conseguir empatar esse jogo, no mínimo, para levar para os pênaltis.
Eu quero só completar também, falando que isso que a Laysa falou do Palmeiras ter. Se recuperado, né? Depois desse susto que foi o gol, primeiro começou a ficar nervoso e depois voltou a ter essa postura no jogo. Eu acho que tem até um pouco a ver com o que a Bia falou, né? Que o Palmeiras tá fechado, né? Para essa Libertadores, tá focado na Libertadores. Então eu acho que é importante ressaltar isso, porque eu acho que a fala da Bia Zanerato comprova tudo que a Lai tá falando. Não que precise de comprovação, mas eu acho que atesta que o que a Laysa tá falando. É muito verídico. O Palmeiras pode ter sofrido um baque, tomou um susto com esse gol, se perdeu um pouquinho em algum momento. Acho que até pelo jeito que foi, esse segundo gol, até pela questão da falta, que não foi falta, enfim. Mas ter se recuperado é importante, né, Lá? Eu acho que isso mostra que as meninas estão fechadas mesmo, estão focadas para esse campeonato. Foi o que a Bia falou na entrevista dela, né, amiga?
Val, eu acho que é muito importante a gente falar disso, porque uma coisa que a gente via muito no ano passado e nesse ano no Palmeiras era como as meninas sofriam mentalmente em jogo que acontecia alguma coisa, sabe? Quando dava errado antes de começar a dar certo, o Palmeiras sempre sentiu muito. Isso a gente viu nos campeonatos do ano passado, nas finais que o Palmeiras disputou, a gente viu esse ano, na final contra o Corinthians. Tanto no primeiro jogo quanto no segundo, a gente viu o quanto o Palmeiras sofria, né, mentalmente. E hoje a gente viu um time que sabe sofrer. A gente viu um time que tomou um gol, no momento de jogo onde estava sendo muito pressionado. Mas o Palmeiras, por mais que deu aquela baqueada ali, o Palmeiras conseguiu retomar o jogo. Não tão efetivo quanto a gente precisava ser e quanto a gente queria que fosse. Mas mesmo assim, o Palmeiras conseguiu tomar as rédeas da situação. E isso a gente vê que é uma evolução muito grande no time. Porque antes a gente não enxergava isso. Antes a gente, quando começava de errado, quando o Palmeiras sofria ali, a gente já desanimava. Lógico que a gente apoiava o time sempre até o final, eu sempre acreditava. A gente do análise tem essa cultura de tentar acreditar até o fim, o máximo possível, porque a gente que é palmeirense é assim, não tem como. Mas a gente sabia, sabe, que ia ser muito difícil. E hoje, quando o Palmeiras tomou o gol, eu vi que as meninas estavam baixando a energia. Eu falei: não, não pode acontecer de novo. É uma coisa que não dá mais para acontecer. O Palmeiras tem que saber se recompor e o Palmeiras se recompôs. E aí, quando o time começou a criar de novo, eu falei: não é possível que a gente não vai conseguir. A gente precisa conseguir fazer esses gols. Felizmente, deu certo.
a gente não para de cantar que o Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor. E é isso, meninas. Eu queria saber também, eu acho que dá para a gente puxar esse gancho para a gente finalizar o podcast, que a gente tentou aqui ser o mais didática possível, né? Ser o mais didática, não, mais frias possível, mais frias e calculistas nesse momento. Mas eu acho que, por enquanto, ainda está uma confusão mental muito grande pelo que foi esse jogo, né? Pela grandeza que foi esse jogo, pela importância histórica que foi essa partida. E eu queria aproveitar e deixar aqui, é claro que todo time merece, tem os méritos e merece todo o nosso reconhecimento, mas também a Catrine e a Dai, porque foram as jogadoras hoje que, por mais que a gente tenha visto outras jogadoras se saindo muito bem, se destacando bastante na partida, foram elas que acabaram conseguindo a finalização e conseguindo fazer o gol, né? Os gols da classificação. E a Catrine, ela é uma jogadora que, às vezes eu até acho que ela é um talento muito silencioso, que ela não tem tanta mídia, ela não tem tanta visibilidade assim, mas ela é muito importante para o Palmeiras com e sem bola, porque ela faz uma função, aliás, mais de uma, né? Às vezes a gente vê ela como uma terceira zagueira, às vezes a gente viu ela como uma terceira zagueira no último jogo, né, Lai? A gente vê ela transitando entre a lateral e o meio campo, junto com a Camilinha, fazendo uma dobradinha com a Camilinha, às vezes fazendo outras funções dentro de campo, e muitas vezes é uma função mais silenciosa, porque ela fica jogando mais sem a bola do que com a bola, mas esse jogo sem a bola é muito importante, esse jogo sem a bola ele é vital para um time, eu vou dizer assim, tanto quanto o jogo com bola. Então acho que ela é uma jogadora que merece muito também, mereceu marcar um gol hoje, acho que é o primeiro gol dela nessa edição. E também a Dai é uma zagueira que a gente elogia muito desde que a gente viu o primeiro jogo dela aqui no Análise. Ela não é só zagueira, ela jogou como lateral também quando precisou. O Hoffman deu essa função para ela, porque a gente estava sem laterais quando a Bruna machucou ou foi expulsa, alguma coisa assim. E a Dai, ela tem gestos técnicos muito bons, muito bem feitos em todas as fases do jogo, seja no ataque, seja na transição, seja na imposição defensiva. Ela sabe construir, ela sabe sair jogando, ela sabe fazer gol, a gente já viu. E eu acho que ela é fundamental para o time também. Como acho que todas as jogadoras hoje a gente pode ver que tem uma importância muito grande para o time do Palmeiras. Mas a Dai, eu acho que ela é uma jogadora que foi uma descoberta realmente. Uma das contratações que mais me surpreendeu e surpreendeu positivamente. Então eu queria deixar isso para vocês e dar o meu destaque para elas e saber se tem alguém que vocês gostariam de falar bem ou criticar alguma coisa nesse jogo. O que, que vocês pensam sobre isso?
Eu queria enaltecer a partida da Catrine, porque ela também joga improvisada na lateral, né? Porque ela é meio campo, de ofício, e ela joga bem todas as posições, né? Também foi uma improvisação que o Palmeiras achou ali de colocar ela na lateral. Ela consegue apoiar bem, e hoje ela foi contemplada, né, com o gol. E ela merecia esse gol, porque ela já vinha jogando bem, não é de agora, desde o Campeonato Brasileiro. É uma ótima jogadora, sempre consegue também ali umas jogadas individuais. Então, o meu destaque é para ela.
A Catrine, ela é uma jogadora que, como a Val falou, tem pouca mídia pro tamanho do futebol que ela joga. É uma jogadora que você precisou dela, ela tá ali e ela fez uma partida muito boa hoje. Acho que a gente pode destacar ela. Acho que o time do Palmeiras como um todo hoje foi um time que soube se superar. Eu acho que esse jogo é muito sobre isso, sabe? Eu acho que a nossa classificação para a semifinal, o único time brasileiro na semifinal, é sobre isso. É sobre o time se superar, o time ter essa cabeça fria que a gente que já virou. Acho que um bordão pro palmeirense que a gente nunca mais vai esquecer. Acho que foi um jogo que a gente sempre vai lembrar por ter sido como foi. A gente que acompanha o time, a gente que tá assistindo todos os jogos, a gente que acompanha o time no estádio, a gente que visita a sede do Palmeiras lá em Vinhedo, a gente que entrevista a jogadora, a gente que vai em jogos, mesmo quando não podia torcida, a gente ia credenciada só para estar lá, só para estar perto, só para conseguir produzir um conteúdo, registrar a história do Palmeiras feminino. Sabendo de tudo que o Palmeiras passou esse ano, o tanto de confusão que a gente viu, sabe, acontecer, e sabe, toda a pressão que o Palmeiras teve antes de ir para a Libertadores, antes de fazer a estreia da competição, que a gente entrou no ano pensando nela, sabe? Acho que apesar de, lógico, a gente querer muito ganhar os outros títulos, acho que todo mundo entrou em 2022 olhando para a Libertadores feminina. E ver o time chegando longe, assim, é surreal, é muito legal, é muito bonito de ver. Eu tô até emocionada, é difícil de falar. Porque a gente que acompanha o time, a gente sabe o quanto as meninas merecem. A gente que ama o Palmeiras sabe o quanto a Libertadores é gigante pra gente, o tamanho da tradição que a Libertadores é pra gente. E ver o nosso time feminino fazendo história, chegando longe, chegando onde times que já ganharam a competição não conseguiram chegar, sabe? É muito importante. Independente de como vai ser aqui pra frente, sabe? É a nossa primeira Libertadores. E é muito legal ver o time se superando, fazendo coisas que era difícil antes de fazer. É importante a gente ver esse time unido, as meninas sabem uma pela outra. É muito legal ver isso. Então, realmente, é uma classificação histórica e é uma classificação que emociona muito a gente, porque a gente está aqui contando essa história jogo após jogo, desde do começo do projeto. Então, ver as coisas acontecendo é surreal. Então, não tem como deixar de se emocionar com esse jogo, com uma classificação dessa. Nosso próximo jogo é quarta-feira, eu acho, e a gente vai ter que preparar o coração, porque a gente não sabe o que vem por aí. Pode ser que seja um jogo tranquilo, mas também pode ser que seja um jogo mais emocionante do que hoje. Então, acho que vale destacar o momento que o Palmeiras vive, porque realmente é o auge assim, da nossa história até aqui, e com certeza vem mais por aí.
Eu acho que a Laysa falou muito bem sobre isso, sobre o que o Palmeiras está vivendo nesse momento, e é colhendo os frutos do que as jogadoras têm feito pelo Palmeiras também, né? Elas são a peça principal desse time e sempre merecem todos esses créditos que a gente está dando, e é muito bom de ver, é emocionante, né? A gente está acompanhando, a gente passou por derrotas doloridas, a gente passou por vitórias maravilhosas também, e esse momento é importante para a gente. Eu vou só fazer um retrospecto do Palmeiras na Libertadores até aqui. Na primeira fase, a gente venceu o Libertad Limpenho por 3-0. Debaixo de uma chuva absurda. Depois, a gente venceu o Independiente Dragonas por 7-0. Esse jogo foi mais tranquilo. E depois, agora o último jogo antes desse, Universidad do Chile 2-1. Também foi um jogo difícil. Universidad do Chile espelhando o Palmeiras, que eu ia lá e fizemos esse jogo. E por último, agora o 2-1. Em cima do Santiago Morning. O Palmeiras, segundo o que está aqui na informação que a assessoria passou no texto pós-jogo, o Palmeiras vai enfrentar o América de Cali, da Colômbia, num jogo único. A partida vai ser na quarta-feira, dia 26, e aparentemente o horário é às 19 horas, como tem sido esses jogos. Essa informação não é da assessoria. Essa informação eu vou pegar a fonte aqui para vocês. É do Rafael Passos. Ele fala que o jogo provavelmente vai ser às 19 horas. Então, vamos aguardar a confirmação da Conmebol e do Palmeiras. Mas, de fato, o jogo é dia 26, como tem acontecido aí nesses últimos jogos. 3 dias. Para se preparar, como nos últimos jogos. Então, a semifinal não é um jogo fácil. O América de Cali A gente já sabe que é um time forte, é um time que vem muito bem também. E claro que todo mundo que chega nessa fase é porque tem méritos e superou adversários e chega com uma força, né? Então acho que o Palmeiras também chega com a sua força, chega com o seu mérito. É isso. Meninas, queria agradecer demais a participação de vocês. Duda, muito obrigada.
Eu quem agradeço sempre, é um prazer estar aqui com vocês, comentando. E agora que tá chegando o final de ano, férias da faculdade, se Deus quiser, eu vou aparecer mais vezes para comentar aqui.
Ai, glória a Deus, férias da faculdade. Eu já não tô mais na faculdade, mas eu adoro quando vocês saem de férias. Lai, muito obrigada pela sua participação hoje também.
Meninas, muito obrigada. É sempre maravilhoso estar aqui com vocês, ainda mais para falar do Palmeiras Feminino na Libertadores. Então, valeu. Pessoal que está ouvindo a gente até aqui, muito obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Avante, Palestrinas. Vamos, foco agora no próximo jogo, semifinal. Estaremos aqui novamente para falar com vocês. Então, é isso, fé.
É isso, gente. Não deixem de acompanhar a gente nas redes sociais, @AnáliseVerdão no Twitter, @Análise.Verdão no Instagram. Sigam a gente lá. A gente tá no Kwai e no TikTok também. Vão lá que tem reels legais. A Lays, a Júlia, a Maga estão sempre lá. E no YouTube, sempre temos análise do masculino. Contando os dias para esse Campeonato Brasileiro acabar também. Acaba, pelo amor de Deus. A gente quer gritar campeão, tá entalado de novo aqui na garganta, mas o Palmeiras tem várias finais ainda pela frente. Então, foco, cabeça fria, coração quente no feminino, no masculino. O feminino ainda tem Campeonato Paulista, tá, gente? Quando acabar a Libertadores, se Deus quiser com uma taça, ai, nossa, eu tô pronta. Ainda tem o Campeonato Paulista pra gente disputar, tem um prêmio forte aí no Campeonato Paulista. Todas as equipes esse ano recebem, mas o primeiro lugar ganha um prêmio bem alto. Então, acompanhem a gente vai estar fazendo tempo real todo dia de jogo e podcast quando acabar o jogo. É isso, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se cuidem, assistam os jogos e até o próximo. Tchau, tchau.